Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 50, palavras do sumo sacerdote Caifás. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Caifás está dizendo, vocês não compreendem que é melhor que morra somente Jesus em vez de morrer todo mundo? Essas palavras foram pronunciadas no contexto do julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus que estava sendo efetuado pelo Sinédrio, o tribunal religioso judaico. Esse julgamento de Jesus, ele tem duas conotações, uma conotação religiosa e uma conotação política. Religiosa, porque Jesus estava reivindicando ser o Messias, mas ele estava reivindicando mais do que ser apenas o Messias. Na época de Jesus, muitas pessoas reivindicaram ser o Messias. Até hoje, tem gente que diz, eu sou o Messias. Aqui nesse tempo também. Por isso não era todo mundo que reivindicava ser o Messias, era julgado pelo Sinédrio e entregue para Roma para ser crucificado. O que está por trás disso é que Jesus está dizendo, eu sou o Messias, mas eu também sou um com meu Pai. Eu sou o Messias, mas eu sou antes de Abraão. Eu sou o Messias, mas eu não sou desse mundo. Eu sou o Messias, mas o meu reino não é desse mundo. Eu sou o Messias, mas eu não sou da terra, eu sou do céu. Eu sou o Messias, mas o Espírito do Senhor está sobre mim e eu sou o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo mais do que ser apenas um líder político. Se ele fosse um líder político falso ou um falso Messias, o Sinédrio daria um jeito de colocá-lo no ostracismo ou de desmascará-lo como líder político. Mas o grande problema é que Jesus estava reivindicando a sua identidade divina ou uma relação com o Deus de Israel que jamais um ser humano poderia reivindicar. Por isso está sendo acusado de blasfêmia. Jesus ousou dizer, eu e o Pai somos um. E isso foi um absurdo, um extremo absurdo para a liderança religiosa de Israel daquela época. Quando Jesus é acusado de blasfêmia, isto é um assunto interno da comunidade de Israel. Quando Roma dominava as suas colônias, deixava as questões religiosas a critério das próprias colônias e não interferia. O que Roma estava preocupada é se alguma dessas colônias se rebelasse contra César e contra a autoridade de Roma. O que os romanos não queriam é que houvesse rebelião. Mas conflitos religiosos deveriam ser resolvidos internamente em cada colônia. O que o sumo sacerdote enxerga é que Jesus dá realmente todas as evidências de ser o Messias. Mas tem esse senão. Ele também diz que é Deus ou que tem uma relação singular com Deus. Então, qual é a artimanha do Sinédrio? É dizer que Jesus extrapola a questão religiosa e que, de fato, o que Jesus está reivindicando não é apenas uma celeuma religiosa interna da colônia. O que Jesus está reivindicando é uma autoridade que é, inclusive, superior à autoridade de César. E, por isso, quando Jesus é levado diante das autoridades romanas, ele é acusado do crime de sedição. Jesus é rejeitado como Messias, mas é rejeitado em sua identidade divina. Não é que os líderes religiosos de Israel não conseguiram identificar Jesus como Messias. Eles conseguiram, mas não receberam. João diz claramente que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. É muito importante fazer essa distinção. Não é que eles não identificaram o seu Messias, eles rejeitaram o seu Messias. A maior probabilidade é que, uma vez que foram ganhando consciência de que Jesus era o Messias e de que Jesus era mais do que o Messias, o que os obrigaria não apenas a rever toda a sua estrutura religiosa e política, mas toda a sua compreensão e discernimento a respeito de Deus e do Deus de Israel, eles foram, aos poucos, rejeitando Jesus e dizendo não. E quando disseram não para Jesus, a partir de um determinado momento, Deus também diz não para eles e lhes endurece o coração. Por isso é que aqui se estabelece um divisor de águas na relação entre Jesus e a comunidade de Israel e entre Jesus e os líderes religiosos de Israel. Esse é um momento crucial de rejeição. Esse é um momento de afirmação pragmática da rejeição a Jesus. Provavelmente o que Caifás imaginou foi: vamos entregá-lo a Roma e que ele seja crucificado como um rebelde e que está incitando que a comunidade de Israel se volte contra César. É melhor que César mate apenas esse rebelde, este criminoso, do que esmague toda a nação. Se César descobrir que nós abraçamos esse homem como nosso Messias, César vai matar não apenas esse homem, mas vai matar todo mundo. Agora, se ele for um verdadeiro Messias, ele que se entenda com Roma. Por isso é que Jesus foi provocado: desça da cruz, mostre que você é de fato quem você disse que era. É por isso que, a princípio, Pedro tira a sua faca ou o seu facão e agride o soldado romano no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, no momento em que Jesus está sendo preso. Parece que havia uma expectativa mesmo dos discípulos de que na hora em que Jesus fosse ser capturado por Roma, que ele finalmente abriria as suas vestes e mostraria-se absolutamente poderoso e triunfasse sobre Roma e sobre César. O que eles não discerniram é que Jesus era o Cordeiro de Deus e que estava a caminho da cruz. Jesus sabia perfeitamente. Jesus disse reiteradas vezes aos seus discípulos: eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu não sou um líder político. Eu não vim vencer Roma, eu vim vencer a morte. Eu não vim apenas dar uma condição favorável a Israel na história. Eu vim redimir toda a humanidade para o reino do meu Pai. São duas dimensões que, embora estejam entrelaçadas, uma supera em muito a outra. A nação de Israel, com a sua identidade étnica e a sua estrutura política, servem como berço histórico para a revelação do Messias. Mas a identidade divina do Messias de Israel leva toda a humanidade para o reino de Deus. Uma coisa é se submeter ao Messias como a autoridade sobre o povo de Israel na história. Outra coisa é ajoelhar-se diante do Messias que se diz o Cristo de Deus, que se diz o Filho de Deus e que é discernido como Deus que se fez carne. Uma coisa é um reino político, a outra coisa é o reino de Deus. Uma coisa é um reino na história, que tem começo, meio e fim, restrito a uma identidade étnica. A outra coisa é o reino de Deus, o reino que não mais terá fim e do qual participa toda a humanidade. Pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, que são compradas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e na vitória de Jesus através da sua morte e da sua ressurreição sobre a morte e que nos leva à integração com Deus. Isso não está percebido, ou se está percebido pela comunidade de Israel, é absolutamente rejeitado pela comunidade de Israel. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de João. E você escolhe se você quer olhar para Jesus como um mestre da moral, como um grande humanitário, como um profeta hebreu, como um extraordinário líder religioso, ou se você quer olhar para Jesus como Filho do Deus vivo, Deus encarnado, e aquele que, através da sua morte e da sua ressurreição, vence a morte e nos promete e nos garante a vida eterna e a comunhão com Deus. Você escolhe se quer olhar para Jesus como um homem enganado a respeito de si mesmo, ou se você quer olhar para Jesus como Deus, plenamente consciente não apenas do seu papel na história, mas absolutamente consciente de sua identidade em toda a eternidade. Ou você o admira, ou você o adora. A minha escolha é adorá-lo. E eu agradeço a Deus, porque um dia o meu coração foi chamado para essa dimensão de relação com Jesus. A minha oração é que você receba a revelação a respeito de quem é Jesus.
Emunat Yeshua.